diante do aumento da pobreza no Brasil, provocado pela pandemia do novo coronavírus, a necessidade da criação de um programa de renda mínima permanente ganha força no Congresso Nacional e até mesmo no Poder Executivo. Em meio às discussões, surgem várias alternativas, entre elas a de transformar o auxílio emergencial a trabalhadores informais em um programa de renda básica definitivo. Essa proposta já conquistou o apoio de muitos parlamentares. No âmbito do Poder Executivo, o Ministério da Economia estuda unificar o Bolsa Família com o abono salarial, o seguro defeso e o salário família, criando um novo programa chamado Renda Brasil.
Senhor,
E o painel eletrônico vai trazer esse tema para o debate hoje, e quem já está conosco é o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais. Ele já foi ministro do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome durante o governo Lula e faz parte da comissão especial do Bolsa Família. Deputado, bom dia, muito obrigado por estar conosco no painel eletrônico.
Bom dia. Está me ouvindo bem aí?
Com toda certeza, alto e claro, deputado.
Que bom, então. Então tá bom. A imagem não está presente, não, mas o som está bom. Vamos em frente, então.
Sua
É um
imagem
prazer,
está
viu?
congelada para a gente, mas a gente está ouvindo o senhor perfeitamente.
Ah, que ótimo. Vamos conversar.
Com toda certeza.
Eu quero inicialmente agradecer o convite para essa conversa, saudar com muito apreço todas as pessoas que estão aí sintonizadas conosco e dizer, né, que o Bolsa Família, os programas que combatem a pobreza no Brasil estão sempre presentes no meu coração, nas minhas ideias. Por isso eu participo dessa conversa com muita convicção e com muito boa vontade.
O prazer é nosso, deputado, em receber o senhor aqui para esse tema tão importante. O senhor considera que nesse momento específico de pandemia da Covid-19, mas a partir da superação dessa fase de pandemia, é necessário adotar medidas para evitar o agravamento do cenário que está levando milhões de pessoas para a extrema pobreza novamente?
É claro, Márcio, que no contexto que nós estamos vivendo, dessa trágica pandemia, que infelizmente não está sendo devidamente confrontada pelo desgoverno federal, eu falo desgoverno, mas com tristeza, mas nós temos de fato um governo que não está governando o Brasil. Em face, por exemplo, desta pandemia, não há nenhuma política séria, sequer temos ministro da saúde. Então eu entendo que num contexto como esse, nós precisamos sim de políticas especiais para atender as pessoas, famílias, comunidades, atender especialmente os pobres, mas também os pequenos, micro, pequenos e médios empreendedores, né? Há uma demanda muito grande nesse sentido. Então, todos os recursos direcionados para essas pessoas, famílias, comunidades, empreendedores que estão precisando é muito justo e legítimo. Agora, eu penso que nós não devemos mudar o que está dando certo. Nós devemos sim manter e aperfeiçoar. Por isso, eu vejo com muitas reservas, com muitas restrições, essas propostas de acabar com um programa exitoso, como foi e continua sendo, apesar de todas as desatenções, o programa Bolsa Família. Um programa que retirou o Brasil do mapa da fome, um programa reconhecido internacionalmente, né? A expressão Bolsa Família tornou-se uma expressão universal. Eu vivenciei isso quando fui ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Lula. E nós, então, implantamos naquela oportunidade este programa exitoso, o programa Bolsa Família. Então, eu não vejo por que, né? Nós devemos sim aperfeiçoá-lo. O Bolsa Família tem um grande alcance social e econômico. Ele contribui para o desenvolvimento, porque os pobres passaram a comprar. Os pobres comprando, o comércio local, o comércio das pequenas comunidades, das comunidades mais pobres, os comerciantes começaram a vender mais e a comprar mais também da indústria, da agricultura, fazendo girar a roda da economia. É um programa também que interage com outros programas sociais, o que é muito importante. Quando nós implantamos o programa Bolsa Família, nós integramos o Bolsa Família com as políticas públicas da assistência social, com o programa de erradicação do trabalho infantil, com os centros de referência da assistência social, os CRAs, que nós espalhamos também, levamos por todo o Brasil. Integramos o Bolsa Família com as políticas de segurança alimentar, com os restaurantes populares que implantamos também pelo Brasil afora, as cozinhas comunitárias, os bancos de alimentos, os programas de apoio à agricultura familiar. Então, eu realmente não vejo por que, num momento como esse, desconstituir um programa exitoso. O desafio é aperfeiçoá-lo cada vez mais e ampliá-lo para que ele possa atender um número cada vez maior de pessoas, de famílias e comunidades.
Deputado, o senhor considera, então, que o ambiente é ideal para avançar no Bolsa Família, transformando esse programa numa proposta de renda mínima permanente no Brasil?
Sim, eu acho que aperfeiçoar e ampliar, sem nenhuma dúvida. Agora, eu tenho dúvidas, né, com relação a um programa de renda mínima para todos, né? Eu penso que algumas políticas públicas são, de fato, universais e devem estar cada vez mais próximas, né, das pessoas que precisam. A educação é uma política pública universal e nós queremos uma escola pública de qualidade, por isso estamos, inclusive, trabalhando aí para aprovar a legislação do Fundeb. A saúde, o SUS, que infelizmente está sendo desconstituído também por esse desgoverno, o SUS também é uma política pública universal. E nós queremos políticas públicas universais também relativas ao saneamento básico, ao direito à moradia, né, o direito ao lar, à casa própria, né, a questão do direito ao trabalho, né, o trabalho decente. Agora, nós temos no Brasil uma dívida social muito alta, né, de mais de 500 anos. Né? Nós somos um dos países mais ricos do mundo, um país esplêndido, um país continental, e, ao mesmo tempo, nós temos números muito graves ainda. Tivemos grandes avanços, especialmente a partir do governo do presidente Lula, com base na Constituição Cidadã de 1988. Tivemos avanços importantes, conquistas que estão sendo hoje destruídas, né? Mas, mesmo assim, a dívida social continua muito alta no Brasil. Então, nós temos que ter, sim, políticas públicas voltadas para essas pessoas, famílias, comunidades mais pobres, que mais precisam. Então, eu defendo que o Bolsa Família seja aperfeiçoado, ampliado, alargado, mas sempre tendo um foco, que são aqueles que mais precisam. Eu lembro que eu tinha boas e ótimas conversas com meu amigo, o senador Suplicy, o ex-senador Suplicy, que defende a renda mínima básica para todos. Né? Eu dizia para ele, olha, se for pagar para todos os brasileiros e brasileiras a renda mínima, o que vai sobrar para as famílias mais pobres é muito pouco. Então, o melhor é a gente direcionar esses recursos e ampliar o valor e ir atendendo gradativamente, aí sim, ir expandindo e integrando famílias com pouco mais de renda, mas sempre tendo como referência o atendimento a essas famílias que mais precisam.
Agora, deputado, o senhor comentou na sua primeira intervenção que não há uma política do governo federal de suporte, de apoio a essas famílias mais carentes, aos pequenos empresários que estão passando dificuldades nesse período de pandemia, mas passou pela própria Câmara dos Deputados e depois pelo Senado a aprovação do auxílio emergencial de R$ 600 para um contingente muito grande de pessoas no Brasil, uma parcela bastante considerável da população. O senhor não considera que esse auxílio emergencial seja um programa exitoso, mesmo de forma temporária, não permanente, nesse período de pandemia?
Primeiro, você disse bem, é um programa temporário. E quando nós falamos, por exemplo, do Bolsa Família e de outras políticas públicas sociais que devem ser mantidas, como, por exemplo, o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que garante o salário mínimo para as pessoas idosas com mais de 65 anos, né, que sejam pobres e pessoas que tenham também impossibilidades físicas, esses programas são permanentes, né, como são permanentes outros programas que nós implantamos no Brasil relacionados com assistência social, com a segurança alimentar. O auxílio emergencial, que é importantíssimo, eu disse e reitero, nesse contexto da pandemia, é claro que nós temos que ter políticas especiais, inclusive para atender a micro, pequenos e médios empresários, para atender a agricultura, especialmente a agricultura familiar, os pequenos e médios produtores rurais. Nós precisamos ter políticas vigorosas, porque a crise é dramática. Né? Então, nesse contexto, é importante lembrar também que o auxílio emergencial, o valor dele foi definido no Congresso Nacional. A proposta inicial, se não me falha a memória, era de R$ 200, né? Hoje R$ 600. Eu penso que, enquanto estivermos na pandemia, essas políticas emergenciais devem ser mantidas, sim. Agora, nós estamos discutindo também o pós-pandemia, né? Aquelas políticas públicas permanentes, né? Políticas públicas definidas em lei, né? Com caráter permanente, como é o caso do programa Bolsa Família. Então, eu acho que não há contradição. Claro que eu defendo o auxílio emergencial. Quero, inclusive, ampliá-lo. Nós estamos defendendo a bancada do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, com apoio de outros setores sensíveis, né, ao problema social. Nós estamos defendendo a ampliação do tempo, né, e também discutindo o próprio valor, né. Mas eu penso que nós devemos preservar o Bolsa Família como uma política pública permanente, pensando também além, depois dessa tragédia do Covid que nós estamos vivendo.
Pois é, deputado, já é uma parcela de colegas seus parlamentares que defendem a transformação justamente do auxílio emergencial em definitivo. Essa é uma boa saída para garantir renda para esses setores mais vulneráveis?
Essa é uma discussão interessante, Márcio. A gente pode fazer que é integrar essa política, né, o auxílio emergencial, com o programa Bolsa Família. Essa é uma discussão que pode ser feita, nesse sentido de aumentar o valor para, né, mantendo esse valor para além da epidemia, para as famílias que realmente estejam numa linha de pobreza. Como eu disse, essa linha de pobreza pode ser alargada, né? Eu penso que um programa como Bolsa Família deve ter sempre essa preocupação, aumentar o valor do benefício e ir expandindo e atendendo um número cada vez maior de famílias, né? A gente pode, inclusive, trabalhar com critérios mais alargados também de pobreza. Além da questão da renda, trabalhar também outros indicadores sociais, por exemplo, nível educacional da família, né? Local de residência, se a residência é atendida, o saneamento básico, se tem infraestrutura, ruas, avenidas, calçadas, etc., se tem transporte coletivo decente seguindo. Então, você pode alargar esse conceito de pobreza, ampliá-lo, né? E atendendo cada vez mais pessoas e famílias e comunidades também. Eu falo comunidades pensando nas comunidades tradicionais, comunidades indígenas, quilombolas, né? As nossas queridas comunidades tradicionais espalhadas por esse Brasil, os ribeirinhos, né? Então, essas comunidades também devem ser integradas, e aí a vida comunitária é muito forte, é muito importante. Então, eu não fecho essa porta, pelo contrário, eu quero que ela esteja bem aberta. Mas o que eu acho fundamental é que um programa como Bolsa Família, com as suas características, nós conseguimos avanços notáveis, mas, por exemplo, nós temos hoje o mapeamento dos pobres no Brasil. Nós sabemos, até famílias de 3 salários mínimos, temos as famílias muito pobres, as famílias pobres, né? Tem uma divisão rigorosa. Então, isso que nós conquistamos, eu acho que tem que ser mantido. E o Bolsa Família tem também uma rede também, como eu disse, que interage com outras políticas sociais. Isso é muito importante, essa integração das políticas públicas. Nós não vamos superar a pobreza no Brasil, que é o nosso grande desafio e desejo, né, das pessoas que realmente amam este país e a nossa gente. Nós não vamos superar a pobreza sem fazermos políticas integradas. Por exemplo, para dar um exemplo claro, né, para os nossos ouvintes, uma política pública muito especial é a educação, sem nenhuma dúvida. Porque a educação trabalha nas duas pontas. Ao mesmo tempo que é um direito fundamental da pessoa desde a infância, né? Direito das nossas crianças, dos nossos jovens, é um direito das famílias. A educação também é fundamental para o projeto nacional. Nós não podemos pensar o desenvolvimento econômico, social, cultural do nosso país sem pensarmos em vigorosas políticas de educação integradas com a cultura, com a pesquisa, com o desenvolvimento tecnológico, científico. Mas, por outro lado, nós sabemos também que de barriga vazia ninguém aprende. Sem saúde, ninguém aprende. Então, é um pressuposto da educação o direito à saúde, o direito à alimentação saudável, à água potável, meio ambiente saudável. Então, há uma integração das políticas públicas e o grande avanço que nós tivemos com Bolsa Família, além da renda, né, superando a fome no Brasil, é exatamente essa integração. Inclusive, o Bolsa Família trabalha, né, de forma integrada, através das condicionalidades, também com a saúde e com a educação. Então, eu não vejo por que nós destruímos um programa que está dando certo. Podemos aperfeiçoá-lo, e nesse sentido, deixo bem claro. Podemos, sim, discutir abertamente como integrar e tornar permanente o auxílio emergencial para as famílias pobres, integrando o auxílio com o Bolsa Família.
Agora, deputado, o senhor também fez críticas na sua primeira intervenção a essa proposta do Ministério da Economia de unificar os programas sociais hoje existentes, como, por exemplo, o Bolsa Família com o abono salarial, o seguro defesa e o salário família, criando um novo programa chamado Renda Brasil. O senhor não considera que essa unificação pode organizar melhor, racionalizar melhor a distribuição de recursos para quem precisa?
Pode organizar e pode desmontar também, né, Márcio? Primeiro, não saber o que é essa Renda Brasil de verdade. Eu estou inteiramente solidário com o presidente da Câmara, com o deputado Rodrigo Maia, quando ele solicita ao governo que esclareça o que é de fato essa Renda Brasil. Porque o que eu estou sentindo, o que eu estou percebendo, é que eles querem acabar com o programa Bolsa Família, que é um programa exitoso, um programa que o mundo inteiro reconhece. Eu insisto nessa tecla. Vamos aperfeiçoar o programa Bolsa Família e discutir, sim, a integração do Bolsa Família de outras políticas públicas sociais, mas não transformar o Bolsa Família numa espécie de depósito, onde você vai julgando todas as políticas. Assim, eu acho que teríamos que fazer um filtro, né, para garantir realmente a identidade do programa Bolsa Família, que é um programa que tem, né, tem sequência, né, ele se desdobra em ações que visam emancipar as famílias, através dessa integração que eu mencionei, com as políticas públicas da assistência social, com os centros de referência da assistência social, com os CRAS, com as políticas de segurança alimentar, né, integrando também as condicionalidades relacionadas com a educação, com a saúde. Então, eu tenho um temor grande de que o Bolsa Família seja extinto e seja extinto indiretamente, transformando-se numa espécie de depósito de uma série de ações momentâneas. Então, eu acho fundamental nós discutirmos a integração do Bolsa Família com outras políticas públicas, no caso, aí, por exemplo, o auxílio emergencial, a perspectiva de aperfeiçoarmos e ampliarmos o Bolsa Família, melhorarmos os valores pagos às famílias pobres, mas sempre preservando a identidade do programa Bolsa Família. O que eu temo é que por trás desse Renda Brasil, que ninguém sabe exatamente de que se trata, né, esteja embutida a ideia de destruir o Bolsa Família e destruir, sim, progressivamente, todas as políticas públicas sociais no Brasil. Porque, infelizmente, nós sabemos, né, Márcio, que este governo, que eu chamo de desgoverno, porque não está governando o Brasil, sequer enfrentando o Covid, né, não tem propósito para o nosso país, nós sabemos que eles não têm nenhuma sensibilidade social. Nem o presidente da República, nem o ministro da Fazenda, que é um serviçal, a meu ver, dos interesses econômicos, um neoliberal típico, né, que coloca o dinheiro acima de tudo e de todos, é o mercado como sendo a única referência fundamental. E eu penso que nós devemos sempre buscar políticas econômicas exitosas, sim, para termos boas políticas sociais, para preservarmos, ampliarmos e aperfeiçoarmos programas notáveis, como é o programa Bolsa Família. Nós precisamos ter uma economia estável, sim, não tem dúvida quanto a isso. Temos que integrar a questão social com a questão econômica. Agora, até aqui, nós não vimos nenhum gesto efetivo, nenhuma ação efetiva desse desgoverno com relação aos pobres, com relação aos pequenos empreendedores, com relação à agricultura familiar, que eles estão desmontando, desconstituindo. Então, é claro que nós temos o direito e o dever de colocarmos sob suspeita iniciativas desse desgoverno em relação às políticas sociais.
Agora, deputado, qualquer que seja a solução a ser tomada, caso realmente o Brasil efetive um programa de renda mínima permanente para a população mais carente, de onde virão os recursos para isso? Há espaço no orçamento público para ser criado um programa de um volume tão expressivo?
Primeiro, eu penso que o país tem que estabelecer prioridades, né? Recurso tem. O Brasil é um país rico, tem dinheiro. Agora, o primeiro passo é discutirmos quais são as prioridades. Eu penso que as prioridades devem ser sociais. Eu penso que o atendimento aos pobres, pessoas, famílias, comunidades pobres, regiões do nosso país historicamente menos assistidas, devem ser priorizadas, né? Eu penso também, Márcio, que nós precisamos fazer no Brasil também um grande debate sobre isso. Para nós termos vigorosas políticas públicas, que são fundamentais para o desenvolvimento pleno do nosso país, além do Bolsa Família, além das políticas públicas voltadas, direcionadas para os mais pobres, eu mencionei também aqui o benefício de prestação continuada, o BPC, né, e outras políticas públicas, é claro que nós temos que integrar essas políticas públicas voltadas para os mais pobres, como o Bolsa Família, com políticas emancipatórias relacionadas com a educação, com a saúde, com a cultura, com o saneamento básico, com a moradia. Essas políticas sociais custam dinheiro, sim. Então, eu penso que nós precisamos fazer no Brasil um grande debate sobre a reforma tributária. Por exemplo, esses recursos financeiros, esses investimentos, né, essas aplicações que não trazem nenhum benefício social, devem ser mais atingidos por uma política justa de tributos, de impostos? Os ricos, os que podem mais, devem pagar mais? Quando eu fui prefeito de Belo Horizonte, fizemos uma experiência, uma administração também muito positiva, que deixou uma marca positiva na história de Belo Horizonte, nós mexemos nos tributos municipais de uma forma ousada, e a cidade entendeu. Estabelecemos uma linha: quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Quem não pode, não paga. Se precisar, recebe, para que seus filhos, netos, venham a contribuir no futuro. Então, para nós termos uma sociedade justa, com políticas públicas efetivas, é claro que tem que ser uma coisa transparente, tem que haver uma rigorosa prestação de contas, é preciso um confronto permanente com todas as formas de corrupção e desperdício do dinheiro público, é fundamental tratarmos o dinheiro público como algo sagrado, mas temos que discutir isso. Educação de qualidade que nós queremos dar para as nossas crianças, para os nossos jovens, sem discriminação, custa dinheiro. Políticas públicas vigorosas, como o SUS, que está sendo desconstituído, custam também dinheiro para garantir a saúde das nossas pessoas. Por isso estamos vendo a tragédia do Covid no Brasil. Então, essa é uma discussão que tem que ser feita no país, sim. Agora, é preciso lembrar também, concluindo essa pergunta que você faz, o Bolsa Família é um programa, além do o Lula sempre falou isso com muita razão, né? Não se trata de gasto social. O que nós fazemos em benefício dos pobres, né, é investimento. Né? Bolsa Família é investimento. Garantir segurança alimentar, garantir às pessoas, às famílias, o direito básico, fundamental, à alimentação de qualidade, além de outras políticas relacionadas com educação, saúde, são investimentos. O país ganha com isso também. Eu penso que está na hora, não nesse momento, não com esse desgoverno, mas pensando o Brasil de amanhã, eu penso que um grande debate nacional, além vinculado às políticas públicas sociais, às políticas que efetivamente protejam e promovem a vida, nós vamos ter sim que discutir democraticamente, respeitosamente, né, sem matar a galinha dos ovos de ouro, sem quebrar o sistema produtivo do país, mas nós vamos ter que discutir abertamente a origem dos recursos para garantir as políticas que possibilitem um país mais justo e mais equânime. Eu tenho um desejo muito grande, sabe, Márcio, como militante político, social, como cidadão, eu carrego comigo um sonho, eu coloco todos os dias para mim, que é nós construirmos no Brasil uma sociedade que assegure a todas as nossas crianças, aos nossos jovens, os mesmos direitos e oportunidades na vida. E isso pressupõe um país socialmente justo e, portanto, com vigorosas políticas públicas sociais.
Muito bem, nós conversamos com o deputado federal Patrúcio Ananias, do PT de Minas Gerais, a respeito das discussões que estão se abrindo no Congresso sobre a criação de um programa de renda mínima permanente para as parcelas mais carentes da população. Deputado Patrúcio Ananias, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por sua opinião a respeito desse tema tão sensível para as parcelas mais necessitadas da nossa sociedade. Obrigado.
Eu agradeço também, Márcio, de coração. Mando um grande abraço a você e um abraço para todas as pessoas que estiveram sintonizadas conosco. Muito obrigado.
Mais uma vez agradeço ao deputado Patrúcio Ananias, do PT de Minas Gerais, por sua entrevista aqui no painel eletrônico.